Boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião com a empresa Grendene S.A. Ela faz parte do novo mercado, está vendo transmissão via internet e está na mesa o Marcos Peixoto, diretor financeiro de relações com investidores, a Doris Wilhelm, gerente de relações com investidores, o senhor Gelson Rostirola. Ele está a caminho e nós, mesmo assim, conversando com ele, nós vamos começar a reunião para não atrasar. Tá? Então, passo a palavra ao Marcos Peixoto para iniciar os trabalhos.
Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. E minha proposta, vocês têm esse caderninho aqui, ele tem as primeiras muitas páginas, as primeiras 43 páginas, um monte de informações detalhadas sobre a empresa. E como muita gente aqui conhece bem a empresa, minha proposta é, ao invés da gente começar passando essas 40 páginas de informação, a gente ir direto para a página 44 e quem quiser, tiver alguma dúvida sobre algum aspecto da empresa, na hora de perguntas e respostas a gente pode detalhar, ok? Bom, começamos então e tentamos fazer uma apresentação rápida, direta e passar mais tempo para os senhores e as senhoras fazerem perguntas. Na página 44...
Eu vou começar...
Um segundo, por favor.
Os comerciais, vamos passar...
Bom, a Doris está propondo aqui, acho que é uma boa ideia. A gente vai passar 4 minutos apenas de comerciais para vocês.
Sentiu um pouquinho da Grendene. Pode começar.
Bom, queremos agradecer aqui a presença também do... apresentar para vocês o Gelson Rostirola, diretor administrativo da Grendene. Pode chegar aqui. Bom, então, conforme tínhamos falado, olhando a partir da página 44, esse gráfico é para ficarmos todos literalmente na mesma página em relação aos resultados recentes da Grendene. Esse gráfico a gente tem mostrado a cada trimestre porque um dos temas que são mais caros para a Grendene é accountability. A gente acha que é muito importante a gente prestar conta, a gente ter a seriedade de que o mercado espere certos resultados da gente. Nós vamos falar um pouco mais de guidance, e para a gente é absolutamente fundamental prestar conta sobre os nossos resultados recentes. Então, com esse gráfico, a gente consegue ver a cada mês, ou desculpa, a cada trimestre, como é que é o nosso comportamento de vendas, de geração de caixa, EBITDA, e de lucro líquido em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E o que a gente observa aqui, muito claramente, nessa linha mais de baixo de todas, que é o lucro líquido, é que desde que a taxa cambial começou a variar de forma muito substancial em meados de 2004, passa de 3 para 2,10, os nossos resultados, o lucro líquido passou por 5 trimestres seguidos de queda substancial de lucro líquido ano a ano, porque a taxa cambial nos afeta não apenas nas exportações, como seria de se esperar, mas também de forma até um pouco surpreendente para muitos investidores e analistas, para o mercado em geral, no mercado doméstico, ou seja, o setor de bens de consumo tem hoje uma participação importante de bens importados e até de pirataria e contrabando chegando da China e de alguns outros mercados, de forma que hoje o consumidor de todas as classes, mas principalmente o consumidor de classe C e D, que compra sandálias na faixa de R$20 por par e tem uma renda disponível da ordem de R$100, R$200 por mês, esse consumidor hoje tem uma miríade de opções, que vão desde um tocador de DVD e um celular comprados a prazo, até mochilinha, eletroeletrônico, brinquedinho para o filho que é comprado num camelô e que vem tudo da China. Então, desde produtos duráveis, que tem uma componente de dólar e também tem uma componente de crédito, hoje, pelo fato de a gente ter crédito disponível, é mais fácil ainda esses produtos se beneficiarem, mas eles também têm uma componente importante do dólar. Então, quando a gente olha o aumento da competição em função da atual taxa cambial, a gente vê que também nosso mercado doméstico tem estado muito pressionado. Coisas como o produtor brasileiro de calçados que tenta exportar, não consegue, vende mercadoria a preço muito baixo, muito competitivo no mercado doméstico, tudo isso pressiona muito o ambiente competitivo doméstico em função da taxa cambial. Então a gente observa que desde o segundo trimestre de 2004 nosso resultado passou por uma queda muito grande ano a ano, a cada trimestre, e não foi sem um esforço muito grande da companhia de cortar custos e despesas que a gente conseguiu reverter. depois de um esforço ao longo de todo o ano de 2005 de aumentar a produtividade, cortar custos, cortar despesas, nós conseguimos finalmente no terceiro e no quarto trimestre apresentar um crescimento de lucro. Esse crescimento, como vocês veem no gráfico, após o ponto de inflexão no segundo trimestre, foi um crescimento substancial. O lucro cresceu 47% no terceiro trimestre e 18% no quarto trimestre na comparação ano a ano. Então, sem dúvida, ainda temos muito o que fazer, mas é com alguma satisfação que a gente observa que o nosso esforço de disciplina e de corte de custos e de despesas tem se refletido em uma maior lucratividade, melhores margens, maior geração de caixa e uma situação que nos dá músculo competitivo para sermos mais agressivos no mercado, para buscarmos uma reversão da queda de venda que nós temos hoje. Na próxima página tem alguns indicativos financeiros e vocês podem observar um pouco do resultado dos últimos anos e algumas comparações. Como esses dados são já bastante públicos, nós publicamos o resultado do ano no dia 6 de março. Eu não queria me ater muito a esses resultados em si, mas apenas fazer um comentário de que em termos de lucratividade, o quarto trimestre mostrou uma melhora tão sólida que mesmo em face de uma queda de vendas pronunciada, da ordem de 24% no mercado doméstico, nós conseguimos aumentar a margem bruta quase 500 pontos base, de 28 e pouco para 33% no quarto trimestre, e a margem líquida quase 800, um pouquinho mais de 800 pontos base para 25%. Então, algumas coisas que nós gostaríamos de comentar com vocês muito rapidamente nos aspectos não financeiros do nosso resultado. Nós temos alguns aspectos de inovação, de pioneirismo em termos de governança, em termos de transparência com nossos acionistas, com nossos analistas. Por exemplo, o nosso relatório anual foi publicado, até onde a gente conseguiu pesquisar pela primeira vez que aconteceu isso no Brasil, no mesmo dia da publicação, o relatório anual, no mesmo dia da publicação dos demonstrativos financeiros, no dia 6 de março. Com isso, a gente tem dois benefícios importantes. O primeiro, que é o menor deles, que é a economia de custos e todos os custos com relatório anual, mas muito mais importante do que isso, é que todos os nossos investidores, analistas, a imprensa, os formadores de opinião, os investidores de pessoa física, tiveram acesso ao relatório anual da empresa no começo de março, por via eletrônica, no nosso website, distribuído por e-mail para todo mundo. Então, isso foi uma inovação que a gente achou assim, importante para trazer mais informação muito rápido para os nossos investidores. Nos aspectos de sustentabilidade e governança, nós estamos participando de um projeto global junto ao GRI. O GRI é uma entidade internacional, a Global Reporting Initiative, que visa unificar ou uniformizar reportes não financeiros e, com isso, obter de várias empresas do mesmo setor ou de empresas diferentes alguma base de comparabilidade de resultados não financeiros. O que é isso? Isso é o conceito do tripé de sustentabilidade, que é maximizar os resultados econômicos, minimizando os resultados ou os impactos ambientais e maximizando os impactos sociais positivos da atuação da companhia em cada comunidade, com cada stakeholder da companhia, desde os seus acionistas até os seus fornecedores, seus clientes, consumidores, etc. E para vocês terem uma ideia, o GRI é uma iniciativa tão recente, tão de vanguarda, que no Brasil, entre as empresas listadas na Bolsa, até a última informação que tivemos, só duas empresas reportam de acordo com o GRI, a Natura e a CPFL, que obviamente dispensam qualquer apresentação em termos de ética corporativa, seriedade e governança corporativa. E aqui a gente lista algumas das empresas que estão participando da discussão com a gente das melhores práticas do setor de confecção e calçados, algumas das maiores empresas mais sérias desse setor. Nós temos feito um esforço muito grande de disseminação dos valores da Grendene, onde alguns dos senhores que tiveram a oportunidade de visitar nossa fábrica viram que todos os empregados do chão de fábrica, dos nossos 20 e poucos mil funcionários, a gente tem uma participação de todos os funcionários, até do funcionário realmente da fábrica, nas discussões sobre os valores, sobre as questões que são mais caras à Grendene, como o lucro, competitividade, inovação, ética, e isso a gente vê claramente como isso se permeia a todo o corpo de colaboradores e não apenas a diretoria, a gerência da empresa. Nós contratamos algumas empresas de pesquisa, estamos muito mais focados no nosso mercado consumidor, empresas como a Box, a Latin Panel, temos apresentado também um crescente estudo e análise dos nossos resultados numa base mensal, um escrutínio muito maior da empresa com seus resultados, com a projeção de resultados, objetivando com isso não apenas passar um guidance cada vez melhor para os nossos investidores e analistas, de forma que a volatilidade de expectativas em relação aos nossos resultados seja cada vez menor, ou seja, a percepção de incerteza, risco, volatilidade é cada vez menor, ou seja, o custo de capital é menor, e a gente pode ter uma valorização das nossas ações, quer dizer, um valor das ações que seja mais próximo da realidade de valor, né, e não o atual patamar, que nos parece muito baixo e inaceitável. Mas nesse processo de diminuir a volatilidade de expectativas, a volatilidade dos resultados, isso também é uma coisa muito interessante, porque a própria empresa vai se envolvendo cada vez mais e se disseminando na empresa toda o conceito de accountability, o conceito de reportar resultados, de analisarmos os resultados numa base mensal. Isso é uma coisa que a gente vê crescente na empresa a cada mês. Aqui vocês têm alguns indicadores de crescimento, são dados que eles mais ou menos falam por si só, apesar da queda em 2005, a gente ainda apresenta um crescimento muito acima do crescimento da indústria nos últimos anos, um crescimento composto da ordem de 18%, com a indústria crescendo 4,4% e o PIB 2,3% nesse período. E, finalmente, nessa página a gente tem o nosso guidance. A gente tem um orgulho muito mal disfarçado do nosso guidance, porque isso é fato. Nenhuma outra empresa no Brasil tem um guidance tão detalhado, onde nós falamos especificamente, esperamos no primeiro semestre desse ano chegar a R$460 milhões de vendas domésticas, R$80 milhões de exportações, R$80 milhões de EBITDA, coincidência do número, e R$56 milhões de lucro líquido. Por que que nós somos tão específicos com guidance? Porque isso é uma forma de expressar claramente para todos os nossos investidores, para todos os nossos analistas, com exemplos práticos, com fatos concretos, de que accountability para a gente é um tema muito sério, que a gente quer realmente colocar aqui para os senhores quanto a gente espera de resultado e vamos tentar entregar isso daí. E não é uma questão de gerenciar expectativas, de dizer um resultado para entregar um pouquinho acima, surpreender o mercado, não. É realmente dizer aonde nós esperamos chegar. Isso para a gente parece um exercício muito importante, por duas razões. Uma delas, por uma questão de ordem prática, quer dizer, logo após o IPO, o cenário macro mudou de forma muito rápida, o dólar cedeu muito rápido, a taxa cambial variou muito, nossos resultados foram muito abaixo do que a gente esperava, gerou uma volatilidade de expectativa e de resultados, e a gente se sente numa obrigação redobrada de dar muita segurança para o mercado dos nossos números. E em segundo lugar, porque isso daqui gera um efeito, um impacto muito positivo para a própria companhia. Ao discutirmos esse guidance detalhadamente, as nossas projeções detalhadamente internamente, você cria uma força muito positiva da companhia toda, remando na mesma direção, em direção a esses números os números com os quais a gente trabalha. E, finalmente, é importante notar o seguinte: nós não damos guidance de um trimestre específico. Ou seja, não estou falando que eu vou ter, por exemplo, 30 milhões de lucro no primeiro trimestre. Nós estamos falando de 56 no primeiro semestre. Assim sendo, antes de eu reportar o semestre, eu vou reportar o primeiro trimestre com toda a informação que se deriva do primeiro trimestre, ao mesmo tempo para o mercado todo, respeitando todos os princípios de fair disclosure, a gente pode eventualmente revisar o guidance para cima, para baixo, e vamos apresentar um guidance para os próximos 6 meses, ou seja, o segundo e o terceiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo e terceiro período do ano passado. Ou seja, não apenas a gente não vai reportar o número específico que nós estamos falando aqui, mas a gente dá para os investidores, para os analistas, uma alça de mira um pouquinho mais distante. Então a gente tira um pouco do foco da discussão, quanto que é o número exato do EBITDA, quanto é o número exato do lucro desse trimestre. E muito mais importante é saber, nos próximos 6 meses, ou seja, no horizonte visível, no qual nós temos uma percepção muito boa, um pulso do mercado muito bom, o que que nós esperamos. Então, o tom geral desse resultado é, como nós vemos aí, infelizmente, ainda uma queda de vendas, da ordem de 6% de vendas consolidadas, mais uma melhora de lucro da ordem de 20%. O que que é o aspecto negativo, o que que é o aspecto positivo desse resultado que é mais importante ressaltar?
O primeiro aspecto negativo é que a gente ainda fala em queda de vendas. Nada poderia ser pior para a gente hoje do que falar em queda de vendas. A gente sabe muito bem o efeito tão negativo que existe para a valorização das nossas ações do que falar em queda de vendas. Mas, se a realidade é essa, nós temos que ser os primeiros a dizer isso para os investidores. Então, se é esse o fato, então a gente separa o que é desejo de expectativa racional, de projeção racional, e não tem o wishful thinking aqui. A gente está percebendo que as vendas ainda vão cair na comparação ano a ano, então a gente passa isso daí claramente para os investidores. Lembrem-se que as vendas caíram 9% no terceiro tri, caíram 24% no quarto tri, e se a gente está falando numa queda da ordem de 6% no primeiro semestre, pelo menos significa uma reversão do que as vendas sofreram muito em função dos produtos. Alguns produtos, uns poucos produtos não foram muito bem sucedidos, e isso exacerbou a dificuldade do ambiente competitivo atual. Então, certamente, ainda a gente tem alguns produtos do quarto tri que venderam no primeiro tri, você tem um pouco da herança disso no primeiro tri, mas certamente o resultado já não vai ser nada comparável com os 24% de queda que a gente teve no quarto tri. Bom, ainda assim é um resultado ruim que a gente tem que reverter, a gente pode falar disso um pouquinho na frente. Mas, pelo menos, o aspecto positivo que é importante ressaltar aqui é que o corte de custos e despesa foi tão severo, foi tão substancial na Grendene, que mesmo com a queda de vendas, a gente ainda tem margens muito melhores do que as margens do primeiro semestre do ano passado, e o nosso lucro deve crescer da ordem de 20%. Isso significa que na sequência do terceiro trimestre, quarto trimestre, somados com esse guidance para os próximos 6 meses, a gente tem uma sequência de 12 meses, onde esses 12 meses na comparação ano a ano é um crescimento de lucro de 28%. Então, não quero, de maneira nenhuma, me esconder atrás do crescimento de lucro, dizendo que não temos maiores preocupações, de maneira nenhuma, sem dúvida. Temos que tratar com muita seriedade o aspecto de queda de vendas e estamos fazendo tudo para virar esse jogo e acreditamos que vamos virar esse jogo. Já devemos ter uma perspectiva melhor no segundo semestre. Mas, pelo menos, apesar da queda de vendas, a gente pode falar que nosso lucro nesses 12 meses está crescendo a ordem de 28%, que é uma melhora substancial de resultados. Esse gráfico é para mostrar rapidamente o aspecto dos petroquímicos, o impacto dos petroquímicos. Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras que já estão acostumados a seguir a Grendene sabem que o petroquímico não impacta tanto quanto seria de se esperar. Contudo, muitas das pessoas aqui que não acompanham o nosso case tão de perto podem se preocupar. Puxa, se vocês produzem 100% das sandálias plásticas injetadas utilizando PVC e óleos plastificantes, isso não teria um impacto muito grande nos seus resultados? Então, para tentar responder essa pergunta, certamente é muito relevante para os nossos resultados. As matérias-primas representam cerca de 60% do nosso custo de produto vendido. E desses 60%, mais da metade, entre 50% e 60%, para ter um número, 55%, 56%, é petroquímico, PVC e óleos plastificantes. Então, seria uns 32%, mais ou menos, do nosso custo de produto vendido. Só que existe uma gestão industrial na Grendene, para com a qual acho que nenhuma palavra é adequada tanto quanto a palavra excelência. Existe uma excelência de gestão industrial na Grendene que salta aos olhos quando a gente vê esse gráfico. Nesse período, o PVC, que é a linha de baixo, essa linha azulada, ele variou entre o menor e o maior valor da tonelada de PVC 72% nos últimos 2 anos. O óleo plastificante, segundo o principal insumo petroquímico, variou 63% entre o menor e o maior valor. E dentro de todo esse período, nunca houve um custo de produto vendido de matéria-prima por par cujo valor fosse diferente de 30% nesses 2 anos. Ou seja, é sem dúvida nenhuma relevante, mas é muito menos volátil do que dos preços da matéria-prima que compõem a principal parte do custo. Além disso, é interessante notar que essa linha, que é o custo trimestral médio de matéria-prima, é uma linha que aparentemente, apenas olhando o gráfico a gente vê, tem muito pouca correlação com essas matérias-primas petroquímicas, por uma série de razões. Nós carregamos um estoque que vai entre 1 mês e 2 meses de estoque. Além disso, nós temos um lag em relação ao preço spot no mercado internacional e o que efetivamente a gente paga para essas empresas que nos fornecem, que é a Braskem para PVC e a L. Queiroz para óleos pacificantes. Temos uma relação de parceria, de solidez comercial muito grande com esses dois parceiros comerciais, com esses dois fornecedores. Então, temos uma fórmula paramétrica com eles. Qualquer preço que nós estejamos pagando hoje, em abril, se o PVC, o óleo plastificante, na Ásia, no mercado spot, subir 10% daqui para maio, nós vamos pagar 10% mais. Se cair 10%, nós vamos pagar 10% a menos, mesmo que as condições de mercado no Brasil sejam diferentes. Ou seja, se a Braskem diz que vai subir 20% o PVC no mercado brasileiro, uma excelente notícia para a Braskem, não necessariamente uma notícia ruim para a Grendene. Pode ser que o preço na Ásia esteja caindo e a gente vai pagar menos e assim por diante. Então isso é bastante desvinculado. Se vocês veem uma apresentação do Trigger falando que vai subir os preços, vocês podem ficar felizes como a Braskem, não necessariamente ficar triste com a perspectiva para a Grendene. Bom, esse gráfico aqui, ele é para mostrar um pouco da sensibilidade da nossa lucratividade expressada pela margem bruta em função dos preços médios e dos volumes médios. No gráfico de cima a gente vê que o nosso preço médio, que em reais está entre 10 e 11 reais, é o preço para o varejo, ele já está nesse preço há cerca de 3 anos. Então a gente nunca variou esse preço muito, desse patamar de 10, 11 reais nos últimos 3 anos, especialmente não nos últimos 2 anos, e a margem bruta varia bastante. No segundo gráfico a gente vê o volume e a margem bruta. Então a gente vê que, obviamente, a principal variável definidora da margem bruta é o volume, muito mais do que o preço médio. Por quê? Porque nós somos uma empresa verticalizada, nós temos a nossa própria unidade de processamento de PVC, onde nós compramos a resina mais básica da Braskem, adicionamos diferentes quantidades, diferentes composições de óleo plastificante para produzir cerca de 80 tipos diferentes de plástico. Nós temos uma estrutura, então, de custos fixos, de despesas fixas, razoavelmente elevada, o que nos permite um ganho de rentabilidade muito grande quando os volumes sobem e, como a gente vê nesse gráfico, também uma perda de rentabilidade quando os volumes caem. Mas isso é muito mais para mostrar para vocês que a grande variável aqui é volume mais do que preço médio. Bom, nesse gráfico aqui a gente percebe um comportamento da publicidade nos últimos trimestres e um grande aumento da disciplina de gestão da empresa da variável publicidade. No histórico da companhia, pelo fato da companhia ter sido sempre muito lucrativa, um ativo muito lucrativo, na realidade, a comparação dos gastos, das despesas a cada trimestre, ela era muito menos, provavelmente, estável, disciplinada do que se esperaria de uma empresa como os acionistas estão acostumados a analisar. Então, a gente vê que em trimestres anteriores, a nossa publicidade podia variar de 4% no primeiro trimestre de 04 para mais de 9% no segundo trimestre, cair para entre 7% e 8%, subir para quase 11% das vendas. E, obviamente, isso era uma coisa que incomodava muito os investidores e analistas, porque o raciocínio era, bom, se vocês vendem muito no verão, você tem que fazer muita publicidade, você lança muitos modelos, então é razoável que o seu gasto publicitário suba como participação, suba como gasto total absoluto, mas como participação das vendas mais ou menos constante, porque no inverno você vende muito menos, então certamente você não precisa gastar tanto. Ou seja, como participação da receita, esse gasto publicitário deveria ser razoavelmente constante. Sem dúvida, o raciocínio tem muita lógica, e a gente vê que depois de uma pressão muito grande de todos os senhores, investidores, analistas, a gente tem se focado muito mais e sido muito mais disciplinados com esse gasto publicitário. Ou seja, mantendo a criatividade da Grendene, mantendo uma penetração muito grande do mercado, mantendo a força das nossas marcas, dos nossos produtos, a gente tem conseguido ter uma eficiência do gasto publicitário crescente, trimestre após trimestre. Por exemplo, nos últimos 2 trimestres, a gente convergiu para um patamar entre 7% e 8% das vendas. Fica uma pergunta filosófica. O ideal seria gastar talvez entre 7% e 8% ou entre 7% e 6%? Ou entre 8% e 9% das vendas. Isso é muito difícil de responder de forma objetiva, porque existem vários fatores difíceis de serem mensurados. Mas o fato é que a gente está falando agora de um intervalo muito mais estreito, muito mais disciplinado, e não de uma variação de 4% para 11%. Então, acho que o principal recado desse gráfico é mostrar como nós estamos ficando muito mais disciplinados, por conseguinte, apresentando uma volatilidade de resultados muito menor, o que no médio prazo acreditamos firmemente que vai se expressar em um menor custo de capital para a empresa, ou seja, uma valorização mais razoável das nossas ações. Aqui alguns dados do volume de vendas, os dados são bem autoexplicativos. E, finalmente, o EBITDA. O nosso EBITDA variou, aqui mais interessante mostrar, o gráfico anterior na base anual. Nos últimos vários trimestres, o nosso EBITDA vinha caindo e finalmente se recuperou. Então, quando a gente fala de volatilidade de resultados, a gente tem duas componentes muito grandes. A primeira é a volatilidade da expectativa dos formadores de preço, ou seja, a volatilidade do que os investidores, do que os analistas esperam para o nosso resultado e o resultado efetivo. E a segunda volatilidade é a volatilidade intrínseca desse resultado em relação ao mesmo resultado um ano antes. A primeira volatilidade é, digamos assim, o primeiro monstro que a gente consegue quebrar a espinha dorsal dele ao apresentar um guidance tão detalhado quanto a gente está apresentando, ao ter um esforço muito proativo de encontrar com os senhores investidores, com os senhores analistas e realmente termos uma transparência muito grande na apresentação de tudo que está acontecendo na empresa, falando igualmente dos aspectos positivos, também dos aspectos a serem melhorados, dos desafios que nós estamos enfrentando. Então isso vai dar muita segurança, o mercado começa a esperar resultados muito mais em linha com os resultados que estamos apresentando e você consegue quebrar a espinha dorsal desse monstro da volatilidade de expectativas em relação aos resultados. Contudo, existe uma segunda volatilidade, que é a volatilidade dos resultados em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, por exemplo. E a gente observa, quer dizer, o mercado tem nos cobrado muito que essa volatilidade ainda é muito elevada. Ou seja, no terceiro trimestre de 04, a nossa margem EBITDA caiu 3 pontos percentuais, ou quase 300 basis points. No quarto trimestre, caiu 300 basis points. No primeiro trimestre do ano passado, caiu 1.000 basis points, de 25% para 15% de margem EBITDA. E no segundo trimestre, 700 basis points. Obviamente, valores de uma magnitude que para os investidores e para os analistas é um valor inaceitável, um valor muito elevado. Esse tipo de magnitude de volatilidade, obviamente, faz com que o custo de capital implícito da nossa empresa seja muito elevado. Por isso a nossa ação foi tão volátil, por isso a nossa ação sofreu e chegou nos níveis que os senhores viram em meados do ano passado. Então, o grande esforço nosso foi aumentando a transparência, a comunicação, conseguir reduzir a percepção de risco da expectativa em relação aos resultados, mas também existe a segunda derivada, existe a preocupação da empresa em desdobrar a segunda perna, que é o quê? Reduzir a volatilidade dos resultados em si, a volatilidade intrínseca dos resultados e não permitir que as margens variem tanto. No terceiro e quarto trimestre, a gente começou a ver que finalmente um esforço substancial de corte de custos e despesas se refletiu em melhores margens. No terceiro tri, a margem melhorou 350 bases e no quarto tri, quase 500 bases. Então, isso foi um esforço muito grande da companhia em aumentar a sua lucratividade, aumentar os seus resultados, cortando custos e despesas. Mas reconhecemos que ainda houve uma cobrança muito grande dos investidores, dos analistas, a respeito do fato de que as margens melhoraram muito substancialmente, e nesse caso até volatilidade para cima, que é um pouco menos problemática que a volatilidade para baixo, mas ainda é bastante volatilidade se considerarmos que as nossas vendas caíram 9% no terceiro tri e 24% no quarto tri. Isso, então, em resumo, nós estamos satisfeitos de estarmos conseguindo virar o jogo em termos de lucratividade, em termos de margem, e aqueles quatro trimestres seguidos de resultados muito fracos finalmente estarem se revertendo. Contudo, nós aceitamos com toda a humildade, com toda a transparência, que ainda há muito a ser feito no sentido de traduzir esse ganho de competitividade em uma maior agressividade no mercado, em termos de conseguir reverter a queda de vendas, utilizando essa munição que nós temos, esse músculo financeiro que nós temos, com melhores margens e maior geração de caixa. Então, digamos assim, aqui é o começo de uma história muito interessante. Finalmente, em termos de, a gente tem tangenciado nesse tema, em termos de situação financeira, é importante ressaltar quão sólida é a situação da empresa. Quando a gente estava fazendo a coletiva de imprensa, logo antes dessa apresentação, uma pergunta dos jornalistas foi: puxa, mas e tudo mais que vocês têm que fazer, que vocês estão continuamente melhorando a gestão da empresa, vocês estão cada vez mais focados no resultado, tentando reverter a queda de vendas, aumentar as vendas, quer dizer, o fato de que isso poderia estar avançando mais rápido, né, e não tem avançado rápido o suficiente, isso não é muito negativo? Isso não pode ser um grande problema para a empresa? Bom, vamos analisar as coisas e contextualizar a realidade dos fatos. A nossa margem EBITDA no quarto trimestre foi de mais de 33%. A nossa margem líquida de mais de 25%. O nosso caixa líquido aumentou mais de 80% para um pouco mais de 330 milhões de reais. Então, certamente, nós temos um ativo muito lucrativo, estamos em posição financeira muito sólida, isso nos permite pagar todo o lucro contábil, 100% do lucro contábil como dividendos, 81,2 milhões de reais. Que nesse preço da ação de 1,700 é 4,5% de dividend yield. Então, sem dúvida nenhuma, a solidez financeira da Grendene nunca esteve tão grande. Continuamos muito sólidos e muito lucrativos. Obviamente, isso não nos daria o direito de dizer que não vamos melhorar ou que não nos sentimos pressionados para melhorar. Muito pelo contrário, sabemos que muito ainda pode ser feito. Mas, de toda forma, é preciso manter em perspectiva que nós estamos numa posição muito sólida, estamos numa posição de grande geração de caixa líquido e temos um ativo muito lucrativo. E que precisamos fazer esse ativo ser ainda mais gerador de valor para os nossos acionistas. Uma rápida passada pelo CAPEX, obviamente como a gente tem uma capacidade de produção da ordem de 180 milhões de pares ano e produzimos 130 milhões de pares ano, já é interessante, fica bastante óbvio que a gente não precisa fazer muito CAPEX. Em 2006 a gente deve ter 12 milhões, ou um pouquinho mais de CAPEX, realmente não deve ser relevante, especialmente considerando ser um EBITDA da ordem de 300 milhões de reais. Mas é interessante, como nós estamos falando em CAPEX, partilhar com vocês um aspecto, digamos assim, mais internacional. Por que nós somos tão competitivos? Quer dizer, essa planta, quando a gente fala uma planta muito grande, muito sólida, o que a gente quer dizer com isso? Eu tive agora em dezembro uma série de reuniões com empresas do setor na China. Então, conversando com algumas das maiores empresas do mundo, do setor de calçados, a Yuyan, Symphony Holdings, a Bell Holdings, Prime Success e algumas outras. O que é muito claro ao comparar o nosso ativo, a nossa empresa com essas empresas todas? Em primeiro lugar, não existe dado concreto para afirmar isso, mas provavelmente hoje nós somos, em um mesmo site, em uma mesma planta, a maior injetora de calçados do mundo. Mas de longe. Para vocês terem uma ideia, a maior das empresas do mundo de calçados, a UUN, produz da ordem de 180 milhões de pares ano de tênis, é um business diferente. A gente faz da ordem de, e com inúmeras plantas, inclusive em vários países, a gente faz da ordem de 130 milhões de pares de sandálias numa mesma fábrica. E o que é muito interessante é que um produtor chinês de calçados, seja de calçados montados, de tênis ou sandálias, normalmente ele tem uma limitação. O governo da China, acho que muitos aqui sabem muito bem disso, por uma decisão ditatorial, mas que acaba sendo eficiente em termos de gestão urbana, ele evita a favelização que vem com o crescimento industrial, obrigando as fábricas a terem os seus dormitórios, os alojamentos para os funcionários ao lado da fábrica. Mas com isso você limita a escala máxima de cada fábrica. Então um produtor de 20 milhões de pares ano, é comum que ele tenha mais de 10 fábricas. Obviamente algumas são na região do sul da China, em boas condições ou minimamente dignas de tratar os funcionários, trabalhando no máximo 16 ou 17 horas por dia, no máximo 6 dias por semana, mas também tem fábricas no interior da China, em condições bastante indignas e com crianças e tudo mais que vocês já sabem. Mas é interessante notar então que a escala deles não chega nem próximo da nossa, especialmente nesse setor. Então quando a gente fala de diferencial competitivo, o fato de que a gente tem uma planta que é tão moderna, tão competitiva, que tem um impacto ambiental muito pequeno e que maximiza realmente seu impacto social, quer dizer, tratando os funcionários, nossos trabalhadores com toda a dignidade, com muito impacto positivo na região do interior do Ceará onde nós estamos, Sobral, Crato e mesmo em Fortaleza, vocês veem que a gente se diferencia até em aspectos não só de competitividade pura, de custo, mas em aspectos de governança, aspectos de sustentabilidade. Hoje, uma grande empresa do mundo, mesmo os produtores de mais baixo custo, como os mais competitivos, como Walmart, Kmart, Target, Payless, para eles comprarem produtos de um produtor em mercados emergentes, eles vão fazer questão de comprar um produto que traga muito pouco risco de imagem para eles, que não tem perigo de um dia aparecer uma foto em algum escândalo numa fábrica no interior da China ou algum outro país asiático, com crianças na linha de montagem ou jogando benzeno num rio e gerando um desastre ecológico, que pode aparecer umas caixinhas no fundo na fotografia na primeira página de um jornal, Walmart for delivery. Então, obviamente, isso é uma preocupação dos grandes varejistas e é um aspecto que tem sido, na prática, muito positivo como um diferencial da Grendene. Quando esses grandes produtores visitam a nossa fábrica, nossa linha de montagem, eles saem muito impressionados. Em primeiro lugar, com a escala gigantesca da nossa produção e também, em segundo lugar, não menos importante, com as condições da fábrica, as condições de limpeza, uma fábrica muito moderna, condições sociais, tratando os empregados muito bem, etc, etc. Bom, um pouco de detalhamento dos nossos incentivos fiscais e o detalhamento dos dividendos, como é que a conta, como nós saímos de R$84 milhões de lucro, as reservas legais mandatórias de 5%, reversão de reserva de lucro a realizar, constituição de reserva de lucros, então o lucro distribuível é de R$81,2 milhões, é exatamente o que foi distribuído, 100% do lucro distribuível da companhia. Lembrando que o nosso lucro econômico, né, o lucro ajustado, é de R$195 milhões, porque é da ordem de R$110 milhões são benefícios fiscais. Né? Esses benefícios fiscais não são intangíveis, não são direitos de usar contra impostos futuros a pagar, não. É caixa gerado pela empresa, onde na venda dos nossos produtos, o que nós recolheríamos de imposto de renda, de imposto de vendas, como ICMS, uma parte dele é substancial, 75% é da empresa, e nós pagamos para o governo 25% e similar análise no imposto de renda de pessoa jurídica. Então, quer dizer, é caixa gerado, caixa concreto que fica na empresa, que nós podemos usar para fazer investimento de capital, aumento, expansão, modernização, capital de giro, aquisições, o que a gente quiser fazer com esse dinheiro. A gente só não pode pagar dividendos com eles, que é nada mais do que razoável, mas nós temos que usar e vamos continuar usando para fazer a companhia crescer e as condições de mercado permitindo e a empresa conseguindo se adequar e virar o jogo, mesmo nas presentes condições de mercado, vamos voltar a crescer e esse caixa vai ser muito útil para a empresa nesse processo de crescimento. Bom, basicamente isso que a gente queria apresentar para vocês, tentar correr um pouco a apresentação para maximizar o tempo de todos vocês fazendo suas perguntas. Obrigado.
Nós ganhamos esse selo. O Si, você vai anunciar que a gente ganhou?
Bom, antes de nós darmos início à sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de conferir à empresa o selo Acididade por 2 anos de apresentação, né? É uma série, a Doris conhece, né? As regras, esperamos ter vocês sempre aqui, de maneira que a cada ano vocês vão ganhando um selo adicional, tá? Então, eu gostaria de entregar ao Marcos, né?
Com licença. Vou tirar a foto da entrega.
100% de participação, né?
Sem dúvida.
Bom, então damos início à nossa sessão.
Boa tarde, Guilherme Arruda, do Pactual. No slide 50, você estava comentando sobre o impacto do preço médio do volume na margem bruta. Tá, e você falando aí que o volume é que determina, no final das contas, a sua margem bruta. Tá? E, no entanto, o que a gente viu ao longo de 2005 foi a empresa dando prioridade manter um preço elevado, entre aspas, E o que a gente viu foi o volume caindo ao longo do ano, né, prejudicando suas margens. Então, eu queria saber, agora olhando para frente, como é que vocês estão vendo essa relação entre preço e volume?
É uma excelente pergunta, Guilherme. Obrigado. Na verdade, o que ocorre é que nós buscamos, ao longo de cada trimestre do ano passado, maximizar o resultado, maximizar o lucro. E foi uma estratégia que nós tivemos de manter os nossos preços em reais nominais para que, com isso, a nossa lucratividade não fosse diminuída. Nós não queríamos realmente ser agressivos com o mercado e termos preços mais competitivos que pudessem diminuir o resultado final, o lucro final, apenas para ganhar esse volume. É uma combinação um pouco complicada, um pouco perigosa, de tentar dar desconto para ganhar o volume adicional, e se essa elasticidade não for grande o suficiente, você acaba diminuindo o lucro. Então, pensando com uma cabeça de realmente maximizar o lucro, maximizar a geração de valor para os nossos acionistas, a gente buscou manter esses preços. Mas não há dúvida de que a sua pergunta é uma pergunta que nós temos nos feito internamente na companhia, mas assim, diariamente. Realmente nós hoje já mostramos claramente que conseguimos cortar custos para ganhar mais margem, mais lucratividade, e continuamos continuamente cortando custos, diminuindo despesas. Então temos a capacidade de começar a buscar um pouco mais de volume. Isso não foi uma decisão ainda da companhia, não é uma coisa que nós batemos o martelo em cima, mas sem dúvida nenhuma a sua pergunta é absolutamente fundamental. A gente tem ouvido ela dos analistas, dos investidores com frequência, e temos discutido isso com muita seriedade internamente. E é uma possibilidade que a gente tem aí para estar virando esse jogo ao longo desse ano, sem dúvida.
Obrigado.
Oi, boa tarde. Eu sou aluno da Unip, Sérgio Rosberg. Minha pergunta é sobre o slide 11, né, sobre a questão dos recursos humanos. Eu vi aqui que você falou que utiliza ferramentas de promoção interna, né? Uhum. A minha pergunta é, se vocês têm uma política de ter algum tipo de funcionário que não seja da empresa, que seja algum tipo de funcionário assim que está passando por período de experiências, ou o funcionário ele já entra direto efetivado da empresa, ou ele passa por um período assim de experiência? Essa é a minha pergunta.
Na verdade, nós temos um programa de estagiários que tem funcionado bastante bem, mas quando o funcionário é contratado, ele já entra realmente para os quadros da Grendene. Isso é uma preocupação que a gente tem, é interessante esse tipo de pergunta, foi uma pergunta muito boa, porque nas discussões que nós temos feito do GRI, quer dizer, globalmente, num fórum de discussão onde você tem Gap, você tem H&M, você tem C&A, Nike, Levi Strauss, uma das preocupações com o setor de confecções, o setor de calçados globalmente, é porque em função da intensividade de mão de obra, é um setor tradicionalmente muito intensivo em mão de obra, é muito comum você, por uma pressão por maior lucratividade, você começar a usar de artifícios que a gente sabe que muitas empresas usam no mundo para baixar seus custos. Por exemplo, contratar pessoas temporárias. Dentro da legislação brasileira, como é que você pode fazer? Você contrata, antes de 3 meses você demite. Contrata, 3 meses você demite. Quer dizer, isso sempre foi uma preocupação muito grande nossa em jamais usar desse tipo de artifício. Quer dizer, a gente acredita que, tendo a seriedade de contratar os empregados de forma definitiva e treinando esses empregados, a gente tem uma mão de obra que é muito mais rentável. Estou falando de chão de fábrica e nem sequer de áreas mais complexas como marketing, comercial, financeiro. Mas mesmo no chão de fábrica, a gente acredita que é muito importante essa mão de obra ser treinada. O segredo desse business, porque ele é tão intensivo em mão de obra, é ter uma mão de obra que seja competitiva em termos internacionais, mas uma mão de obra que seja muito bem treinada e muito produtiva. É mais uma boa pergunta.
Então, uma outra pergunta também que eu queria saber é sobre a participação dos funcionários nos lucros da empresa. Se essa participação estagiário entra, ou só quem entra nessa participação de lucros são os funcionários efetivos, né? Uhum. E já nessa pergunta de funcionário também, pelo que você falou, você não lida com a questão de agências terceirizadas, o funcionário é direto de vocês.
A segunda parte da sua pergunta é outra parte interessante, que isso é uma preocupação muito grande, o uso eles chamam de labor brokers, né, que são esses agentes de funcionários, que é muito comum você ter isso no sul da Europa, é comum você ter isso na Ásia. A gente não usa nada disso, contratação direta. A gente acredita que é uma situação onde o funcionário, para você ter uma ideia, empresas pequenas e informais da Ásia e até da Europa vivenciam casos de semi-escravidão, onde os funcionários que são contratados por esses agentes, às vezes eles são funcionários imigrantes de outros países, em situação ilegal, etc., irregular, para usar o mínimo, né? E eles acabam ficando na mão desses agentes, que são praticamente traficantes de mão de obra barata. Tá? Então, isso é uma preocupação muito grande. Isso no Brasil não é tão grave como em outros países, mas é uma pergunta relevante, certamente a gente não utiliza, a gente contrata diretamente. Tá?
A participação de lucros?
A participação de lucros, a gente não tem participação de lucros, nem para os funcionários sênior. É uma estratégia de recursos humanos que nós temos pensado, isso é uma coisa que nós todos temos pensado, aliás, é interesse de nós três aqui nessa mesa, o Gelson, a Doris, eu, não tem dúvida de que é um tema que nos é muito caro. A gente tem discutido isso, inclusive, no conselho da empresa, mas não tem nada definido, nem em compensação variável, participação nos lucros, stock options, nada nesse sentido.
Tudo bem, eu quero fazer um estágio na empresa.
Só para complementar. Por favor, pode ir, depois eu falo, Gelson, fala.
Não, só para completar assim, da distribuição de resultados, na verdade, os benefícios que nós damos a todos os funcionários de fábrica são bastante, o número de benefícios é muito grande, entendeu? Assistência médica, odontológica, psicológica, alimentação, presentes no final do ano, na Páscoa, treinamento intensivo, enfim, duas coisas que evidentemente, a empresa também é uma empresa jovem, lá no Ceará, onde nós temos a mão de obra, nós estamos lá há 15 anos, mas a faixa etária lá é muito, muito baixa, a média, não é? E nós investimos muito mais assim, no sentido humano e imediato das pessoas, né? O treinamento, a alimentação, o transporte, o bem-estar, tudo para eles foram novidades agora. Participação no resultado e, por exemplo, plano de previdência são dois itens que não... A empresa não investiu ainda nesses dois itens, né? Mas no restante eles têm assim muitos benefícios, que a empresa faz isso com todo prazer, faz isso e tem um retorno excelente. Não é a distribuição de resultado talvez que vá melhorar a condição dele trabalhar. Isso quem sabe no futuro a empresa possa pensar isso aí, né?
Deixa eu só complementar aqui, eu te sugeriria dar uma navegadinha no nosso relatório anual, está no site, Balanço Social e Ambiental, tem um capítulo que é nosso perfil de colaboradores, tem uma riqueza de informações de perfil de instrução, tempo de casa, uma série de dados bastante interessantes do perfil. Principalmente se você imaginar que nós temos 20.500 funcionários, cerca de 95% estão no estado do Ceará. Uma boa concentração na área industrial, que é 95% é operacional, mais ou menos, até menos, 97% é operacional. Então, você lida, como o Gelson falou, com pessoas, né, relativamente jovens, que a gente começou há 15 anos lá no Ceará, e que tem uma série de necessidades ainda que tem que ser atendidas, então, por isso que a gente está muito mais preocupado com isso nesse momento. E a empresa é jovem também no mercado de capitais, tem só 2 anos, né? Então tem muita coisa para fazer ainda.
Reginaldo Alexandre, da Advalor Investments. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por explicitar de maneira tão clara e objetiva os guidances para pedir vendas, EBITDA e lucro. Né? É uma iniciativa bastante interessante e trabalha e vai em prol da transparência. Eu tenho uma questão aqui em relação a esses números de projetados, né? Que a gente percebe aqui que as vendas, está previsto uma variação negativa nominal de vendas. Portanto, todo o crescimento de EBITDA e de lucro virá por contenção de custos e ou despesas. Então, eu gostaria que você explicitasse um pouco melhor o caminho, nós temos essa fotografia de como estava, de como deve estar, o que pode estar, e seria interessante talvez a gente ter um pouco mais de detalhes sobre o caminho, enfim, sobre o percurso, sobre o que medidas serão tomadas para que se chegue, para que se alcance esses números.
Bom, em primeiro lugar, uma outra forma de expressar essa pergunta é quão sustentável é o ganho de margem que a gente tem tido. Né? Nós tínhamos margens muito baixas, como a gente viu no primeiro semestre do ano passado, nossas margens começaram a melhorar, mas então a pergunta é quão sustentável seria esse ganho de competitividade, essa redução de custo e despesas. Bom, na nossa margem, o único aspecto do nosso ganho de margem que é não recorrente é a queda da margem, do custo de produto vendido de matéria-prima, tá? Esse gráfico aqui. Ele caiu 30% em relação ao valor que ele era 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então, teve um benefício interessante que não necessariamente é recorrente. Ele pode aumentar ou não. A gente vê que o óleo plastificante já vem aumentando há 6 meses. Nós temos conseguido manter o custo de produto vendido muito estável, até caindo um pouquinho no quarto tri. Não necessariamente ele vai se manter. Ele pode subir um pouco ou pode até cair. Quer dizer, obviamente não tem nenhuma garantia, porque aí a gente depende das commodities e, apesar de todo o nosso esforço, tem um limite que a gente consegue fazer para manter esse preço sob controle. Bom, isso dito, exceto o custo de matéria-prima, que é esse custo que a gente vê aí, tudo o mais que nós conseguimos de aumento de margem perdura para os próximos trimestres e, inclusive, aumenta. Por quê? Bom, nós tivemos um aumento muito grande da produtividade no chão de fábrica. Hoje, tem um esforço muito grande da Grendene ao longo de 2005, foi um aumento de produtividade do chão de fábrica, fazer muito mais com menos, processos mais eficientes, utilizar células, rotação de trabalho dos funcionários, esse ganho de produtividade, ou seja, a componente de mão de obra melhorou muito no nosso custo de produto vendido. Após a margem bruta, o ganho que se viu nas despesas, as despesas gerais administrativas, nós estamos reduzindo todo o possível. Vou dar um exemplo para vocês, annual report, quase R$300 mil de redução, fazendo a versão eletrônica apenas. Redução de pessoal, diversas pessoas que a gente teve de área administrativa aqui e ali que foram ajustadas. A gente teve, por exemplo, retirada o Alexandre Grendene e preferiu fazer o seu avião. Ele tinha um avião corporativo que era da empresa, o leasing operacional era feito pela empresa. Houve por bem, o Alexandre decidiu tirar e ele faz hoje o leasing operacional na física. Todas essas reduções de despesa, por exemplo, a despesa de publicidade, na qual hoje nós somos muito mais disciplinados, obviamente pode ter algum trimestre que aumente um pouco, de 7% para 8%, mas a gente não vai ver mais aqueles patamares indo para 11% das vendas. Então nós somos muito mais disciplinados nas despesas comerciais, dentro das comerciais, a despesa de publicidade, de marketing. Ou seja, toda a redução que se viu em despesas, ela é totalmente perdurável ao longo dos próximos trimestres. Então a gente acredita, a gente tem muita segurança desse número. Então, quando a gente coloca esse guidance, dada a seriedade muito grande que a gente sabe que tem esse número para o mercado, e para a gente estar afirmando 20% de aumento de lucro ano a ano no primeiro semestre, que aí estaria perfazendo 28% de aumento de lucro nos 12 meses entre julho de 2005 e junho de 2006, ano a ano, quer dizer, a gente sabendo a seriedade disso, a gente já estando em março, a gente sabe quanto que a gente está gastando em janeiro, fevereiro, mas posso dizer para vocês com muita segurança de que esses ganhos de margem, eles perduram sim, e que a gente para o primeiro semestre vai ter um ganho muito bom na comparação ano a ano.
Só um complemento, em relação a custos, há previsão nesta estimativa de algum ganho adicional com algumas matérias primas que os preços podem estar variando para baixo ou não?
Não, nós estamos bem conservadores com isso.
Eu só gostaria de complementar que existe, nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento para produtos, com cerca de 113 pessoas trabalhando nela, que estão constantemente vendo o que fazer, não só em termos de modelos, mas existe também uma pesquisa e desenvolvimento de materiais. Então, isso é uma análise constante da empresa, ver onde a gente pode ter ganhos, materiais substitutos, similares, sempre ligados, né, a plástico, a um termo plástico injetado, algo assim. E o próprio fato de ter uma fábrica de PVC, formulações novas que determinam dureza maior, menor peso por par, eventualmente num design projetado. Então, todos esses fatores ajudam também a permanentemente a empresa estar pesquisando formas de minimizar esses aspectos de custo.
Perfeito, obrigado.
Nada. Aqui tem.
Boa tarde. Eu sou Alisson, do Jornal Meia Mensagem. Por gentileza, queria continuar um pouquinho só as questões na área de comunicação, na lâmina número 51. Eu gostaria, por favor, Marcos, que você explicasse um pouquinho melhor essa segunda tabela dessa lâmina. Uhum. E depois você deixou um pouco claro já na sua fala de que, assim como houve em 2005 uma queda em relação a 2004 dos gastos ou investimentos, enfim, propaganda, se a gente tem como nominar, quantificar essa sinalização de queda para 2006. Somando aqui, nós temos 105 milhões versus 95 milhões em 2004 versus 2005. Se a gente tem como tentar quantificar isso para 2006. E não teria como não fazer essa pergunta se você encontra alguma, entre aspas, culpa ou, entre aspas, ajuda da propaganda diante dos resultados da empresa no ano passado e para 2006.
É, excelente pergunta. E, na realidade, a primeira parte da resposta, talvez até para você seja mais natural e óbvio do que para alguns dos presentes que não estão tão ligados com o mercado de publicidade, com o mercado de marketing ou de consumo. O grande sonho de toda empresa de mídia, de toda agência de publicidade, de toda empresa televisora e de toda empresa de bens de consumo é poder quantificar qual a utilidade marginal do real marginal gasto em publicidade. Isso até hoje não conseguiu se montar um modelo macroeconômico que traga essa utilidade marginal por uma questão muito simples. Você tem dezenas de variáveis relevantes. Quer dizer, se a gente vendeu um pouco menos num dado mês, foi a propaganda do Heider, do Guga, que não foi tão boa, ou foi porque o clima estava chuvoso? Quer dizer, é muito difícil, você tem muitas variáveis para quantificar. Mas o que a gente pode responder é, a publicidade tem sido historicamente para a Grendene uma grande arma. Você tem só três empresas no Brasil que conseguem chegar ao consumidor via televisiva. A Zaleia, a Alpargatas e a Grendene. Então você tem na faixa
no setor
calçadista, desculpa. A Zaleia na faixa de calçados de 30 a 40 reais, tá, de preço final ao consumidor. Nós na sandália de em torno de 20 reais ao consumidor, Alpargatas em torno de 10 reais ao consumidor. Então grandes números são esses três grandes players do Brasil. Né? Por que só essas três companhias conseguem chegar ao consumidor via televisão? Porque televisão é muito caro. Mas televisão é fundamental para atingir o consumidor de baixa renda, o consumidor de classe média baixa, a pessoa que compra a sandália até como substituto do calçado. Eu tenho certeza que muitos aqui, quer dizer, muitas das mulheres compram Melissas, muitos dos homens compram os Riders e assim por diante, mas a grande massa das nossas vendas vai para a classe C e D. Então, para atingir essa classe C e D, não adianta tentar usar jornal, revista, realmente a gente tem que usar a televisão. Para vocês terem uma ideia da comparação do nível de alfabetização ou de prazer de leitura, nos Estados Unidos, que nem é um país tão leitor quanto muitos países da Europa, mas pelo tamanho do mercado, a televisão lá é da ordem de 18%, um pouco menos de 20% da torta publicitária. Na Argentina, que a gente tem que reconhecer que eles leem mais do que a gente, é 25% da torta publicitária. Lê-se muito mais jornais, revistas, etc. No Brasil, é 50% da torta publicitária é televisão. Por quê? Para atingir o grande público, precisa da televisão. O único consolo é que no México esse dado é 75% da torta publicitária. Então, alguém lê menos do que a gente. Mas o fato é que vocês percebem o quanto é essencial para a Grendene ter a escala e o músculo financeiro para conseguir gastar da ordem de 100 milhões de reais por ano em publicidade. Então nós temos da ordem de 30, 40 produtos promocionais. Quando a gente fala promocional, não é que está em desconto, é que é promocionado com televisão.
E usa celebridades, né?
Usando celebridades, usando marcas reconhecidas pelo consumidor como Hot Wheels, como Hello Kitty, Barbie, ou celebridades como Sandy, Gisele Bündchen, Guga Kirsten e assim por diante. Então isso é fundamental, Xuxa, isso é fundamental para a gente chegar no consumidor. Todo esse preâmbulo foi para dizer que a publicidade sempre foi fundamental na história da Grendene e na estratégia da Grendene. O que mudou nesses últimos trimestres, que a gente percebe, é que se nós já fazíamos bem feito, nós estamos fazendo melhor. Nós estamos...
Alô?
Voltou? Então, nós fazíamos bem feito, mas agora nós estamos fazendo muito melhor, porque nós estamos mais disciplinados. Então, a gente acredita que, embora seja muito difícil dizer... O ideal teria sido gastar 7,8% das vendas em publicidade, das vendas em publicidade, ou 8,2%, quer dizer, é difícil a gente chegar nesse ajuste fino e afirmar categoricamente que a gente está no nível ideal, ou é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas a gente está se aproximando muito mais, o overshoot é muito menor quando a gente está mais disciplinado. E para quantificar aonde foi que realmente se reduziu esse gasto publicitário? A gente está gastando menos para fazer um comercial? Não, os comerciais continuam, como vocês viram na televisão, comerciais, assim, realmente é subjetivo, mas acho que a gente pode afirmar, faz muito bons, alguns deles realmente espetaculares, a gente investe muito fortemente nisso, continuamos usando as melhores agências de publicidade do Brasil, agências como a W Brasil, a Scala e algumas outras menores, e a gente continua usando muita mídia televisiva, mas a gente teve proporcionalmente menos minutos de mídia televisiva. Então, quando o cobertor está curto, você puxando vai ficar provavelmente os pés de fora, aconteceu isso, porque as redes de televisão no Brasil, elas têm sido bastante agressivas no preço deles, ou seja,
acima da inflação,
subir,
né?
Subir muito acima da inflação, mas tudo bem, é oferta e demanda, se eles têm demanda para isso, eles têm que fazer, não tem dúvida, e a gente observa que no ano de 2005, diversos setores gastaram muito mais publicidade, como o setor financeiro, como setores de varejo, como telecomunicações, e alguns setores gastaram menos. E, sem dúvida, aí os semiduráveis, até pelo próprio desempenho e geração de caixa do setor, têm sido mais modestos nos seus gastos publicitários, nos seus minutos de televisão.
Eu havia lhe perguntado a respeito
a segunda tabelinha. Essa tabela a gente usa sempre porque os analistas, investidores, sempre pensam em basis points ano a ano, basis points ano a ano, mas para fazer uma tarefa que de repente aqui não é tão usual para todo mundo, o que a gente está tentando quantificar é o seguinte: a publicidade que foi gasta, por exemplo, no primeiro trimestre de 0,5, que foi 9,6%, em relação ao primeiro trimestre 0,4, que foi 4,9%. Essa diferença que foi da ordem de primeiro trimestre, 530 pontos base, ou seja, 5,3 pontos percentuais. Né? O que a gente quer mostrar com isso é que não apenas a gente poderia ter sido talvez um pouquinho mais firme e disciplinado no gasto publicitário um trimestre após o outro, mas na comparação ano a ano, ao longo de 2004 e de 2005, a gente estava gastando muito mais que no mesmo trimestre do ano anterior. Então, nós tivemos 6 trimestres seguidos de um aumento bastante substancial do gasto publicitário na comparação ano a ano. Esse aumento foi mais marcante desde meados de 2004, segundo trimestre de 2004, até o primeiro trimestre de 2005, muito em função até do próprio IPO, das pressões, das demandas, dos questionamentos de todos os investidores e de todos os analistas e da imprensa, na busca por melhores resultados, a gente começou a ter um esforço muito grande de ser mais disciplinado, de buscar um patamar mais adequado de gasto publicitário, que se refletiu num aumento menor no segundo trimestre, um aumento bem pequeno de 40 pontos base no terceiro tri, e finalmente a gente conseguiu diminuir aí na comparação ano a ano 300 pontos base de publicidade.
Obrigado. Bem, Fábio Anderaus, da Geração Futuro. Na lâmina 48, vocês falam do atividade, as vendas domésticas caindo, né? Uhum. Em torno de 5%. Quando você fala em vendas domésticas caindo, como é que você está combinando preço e volume nesse caso, e por qual é a razão básica dessas vendas domésticas caindo? Depois eu tenho mais uma pergunta referente às matérias-primas.
Tá ótimo, obrigado. Em primeiro lugar, a venda doméstica que está caindo em torno de 5%, a gente não explicita os volumes e preços detalhadamente, então, por fair disclosure, eu queria passar um pouquinho ao largo de falar um número específico, mas o que a gente está sentindo hoje é que o mercado de mais baixa renda, os produtos mais populares, estão vendendo bem. Então, das nossas linhas, como a gente já tinha sinalizado no quarto trimestre, o produto de menor valor agregado para o mercado de massa tem vendido bem. Então, no mix total, isso deve significar um preço que cede um pouquinho, tá, no preço médio. Tá? Mas, obviamente, o volume ainda está cedendo. Quer dizer, então, esse 5% é uma combinação dos dois. Tá? Só para detalhar um pouco mais...
Você ouve bem?
Alô?
Vamos tirar o microfone, que está dando muito defeito.
Se você detalhar um pouco mais o aspecto de preços e volumes nesses últimos vários trimestres, a gente tem observado que o nosso preço médio, o nosso preço médio não tem variado. A gente tem estado em torno de 10 reais, 10 e poucos reais, menos de 11 reais. Então, em reais nominais, a gente tem observado...
Em caso do webcast, precisa que você fale no microfone.
O webcast necessita... Bom, se estiver funcionando esse, o pessoal do webcast, desculpa aí, que eu tinha esquecido que o webcast precisa do microfone.
Do áudio.
Então, o que acontece? A gente, então, tem tentado manter um preço mais ou menos constante, mas, obviamente, se o mercado estiver comprando mais dos produtos mais simples, a gente pode ter meses específicos, em janeiro, em fevereiro, em março, onde a gente teve uma venda melhor, de novo, do mercado de massa, e o mix seria um pouco mais barato. É interessante notar, tem um raciocínio assim, pode ser um pouquinho detalhado, mas acho que vai ser útil para muitos de vocês que fazem uma projeção detalhada dos nossos resultados. O nosso trimestre, obviamente, dada a nossa sazonalidade, ele se justifica ser comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja, como nós vendemos sandálias de verão, a gente vende mais no terceiro tri ou no quarto tri do que no primeiro e no segundo. Então, quer dizer, é um business muito sazonal. Isso dito, os volumes são sazonais, mas os preços têm mais a ver uma comparação sequencial do que sazonal. Por quê? O preço que nós estamos vendendo hoje tem muito mais correlação com o preço que nós vendemos no quarto tri do que com os preços de um ano atrás. Até porque a nossa linha de produtos dura mais ou menos 3, 4 meses. Mas a gente não consegue lançar todos os produtos que vão vender num dado trimestre, no primeiro dia do trimestre, e tirar da prateleira no último dia. Como a gente lança eles ao longo do trimestre, o trimestre tem uma cara em termos de mix de produtos e mix de preço do trimestre anterior em relação a produtos, preços, margens, e muito mais uma cara de volumes do mesmo período do ano anterior. Ou seja, hoje em março, uma maneira de ver isso é de que hoje em março a gente não tem praticamente na linha de produtos alguns produtos que não venderam bem no quarto trimestre. Mas a gente tinha um pouco em janeiro, sim, bem menos em fevereiro e quase nada agora em março. Tá? Para ter até uma ideia do que seria a cara desse trimestre em termos de preço médio, margem, em relação ou queda de vendas em relação ao quarto trimestre. Tá.
E a segunda questão é quanto ao PVC e óleos plastificantes. Esse PVC... basicamente, vocês adquirem da Braskem.
A resina.
E essa resina, quantos por cento das necessidades são adquiridas da Braskem? 100%? 80%?
É próximo de 100%.
Próximo de 100%. Não há possibilidade de importação?
Ótima pergunta. Nós temos um relacionamento comercial com a Braskem que é de uma solidez impressionante. Inclusive, a gente trabalha com uma fórmula paramétrica com eles, onde a gente nunca mais conversou de preço. Então, a fórmula paramétrica... onde é definido o preço que nós pagamos hoje, fazemos a média de preço num dado mês comparado com o preço do mês passado. Ou seja, se o preço aqui no Brasil estiver caindo por uma questão de demanda, desaquecimento da atividade econômica caindo 10% e o preço na Ásia subir 20%, nós vamos pagar 20% a mais para a Braskem sem nem conversar disso. Então, o diretor comercial da Braskem e o nosso diretor industrial, Rudimar da Londra, se eles estiverem no telefone 15 minutos por dia, eles podem estar falando de tudo, até do comercial da Gisele Bündchen, mas não vão estar falando de preço. Então, quer dizer, pelo fato da gente comprar quase 100% da Braskem, isso é um benefício muito grande para as duas partes. É importante também ter em perspectiva que a gente é entre terceiro e segundo maior comprador de PVC, de resina de PVC no Brasil. E também somos um parceiro importante para a Braskem, porque ao vender um produto tão charmoso, um produto de moda, um produto que tem um appeal, né, que tem o nosso produto, os nossos riders, as grendas, as melissas, você cria uma aura muito interessante para o plástico, que é um produto de consumo muito interessante, muito atraente. Quer dizer, é muito mais interessante uma parceria, de repente, com uma Grendene que promove os conceitos do plástico, de sustentabilidade, etc., do que você vender para um outro que vai vender no mercado spot aí um monte de composto para fazer bacia, para fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, a gente é um parceiro de longo prazo muito interessante. A gente importa um pouquinho, não é nem para dizer que a gente importa para que aí a Braskem sabe que a gente pode importar, etc., mas por uma questão de minimizar o risco. Se acontecesse um desastre, que nunca vai acontecer, mas acontecesse um desastre com a planta da Braskem e o fornecedor de matéria-prima da Braskem teve um problema, explodiu e a Braskem não pode produzir PVC, a gente tem que conhecer os vendedores, os traders internacionais. Então a gente compra uma ninhariazinha para manter em contato com esses traders internacionais. Mas o preço é um preço muito competitivo. Até esse preço que a gente paga hoje, é interessante dois aspectos dele. Ele é o preço, se eu quisesse importar hoje,
Quer dizer, eu importo e coloco, compro no mercado spot, coloco dentro do Brasil, pagando o frete, pagando o deslocamento, pagando o imposto de importação e tudo isso, o preço da Braskem é mais interessante. Então, não só tem uma parceria muito sólida, um just-in-time delivery do produto, a gente trabalha junto em questões de características físico-químicas, etc. Qualquer dúvida, quer dizer, um atendimento muito bom, muito próximo, muito eficiente, e a gente ainda tem o benefício de que é um preço muito competitivo, que é bom para os dois lados.
Tá. Desculpe a insistência aqui na questão, por questão de entendimento, mas se o preço da Braskem fica mais competitivo, então qual foi a razão de uso dessa fórmula? Se você olhar um pouco para o passado, o que vocês ganharam ao utilizar essa fórmula paramétrica em relação se vocês usassem o preço de mercado da Braskem?
Excelente pergunta. A gente ganha, os dois lados ganham previsibilidade. São dois parceiros comerciais grandes, um grande fornecedor, um grande cliente, onde nós temos muita previsibilidade do nosso produto, quanto ele vai custar. Então, se, por exemplo, nós tivermos um produto cujo tempo médio na vitrine do varejista, quer dizer, ele está vendendo lá na Di Santini a sandália da Débora Seco ao longo de 3 meses, e você considerar que a gente tem um lag nessa fórmula paramétrica, onde a gente paga esse mês uma média do mês passado, então você tem um lag de um mês e pouco da variação de preço, mais o estoque que nós carregamos, que é da ordem de 1 a 2 meses, pelo fato de a gente fabricar muitos compostos diferentes, a gente precisa de estoque, né? Então, se você soma esses dois lags, a gente sabe quanto vai custar o PVC que a gente vai usar para injetar aquele calçado nos próximos 3 meses. E essa previsibilidade é muito útil para a gente. Obviamente, em alguns momentos, isso é muito bom para a gente, porque o preço no Brasil, no mercado spot, pode estar subindo 10, 20%, se estiver estável na Ásia, a gente está pagando o mesmo preço para a Braskem. Em alguns outros momentos, é bom para a Braskem, porque o preço no Brasil pode estar péssimo, mas o preço internacional está maior, então a gente está pagando para eles um pouco mais. E, quer dizer, digamos assim, é exatamente uma situação de ganha-ganha que você não consegue fazer com um pequeno fornecedor, centenas de fornecedores de vários materiais e produtos diferentes, mas que você consegue fazer essa parceria com uma empresa tão séria, tão grande e da escala da Braskem, não só da escala da Braskem no setor de petroquímicos, mas da escala da Braskem para a Grendene e da Grendene para com a Braskem.
Uma pergunta lá. Ana Paula, da Concórdia Corretora. Eu queria, se vocês pudessem, dar um guidance para a CAPEX 2006 e a destinação deles, se tem alguma destinação específica ou é só para publicidade mesmo. Obrigada.
É basicamente 12 milhões de reais, para você ter uma ideia de quanto esse número ele é relativamente pouco relevante. Nos últimos anos, a gente esteve em torno de 30, 35 milhões de capex, é o que você vê no gráfico da esquerda. Em 2005, a gente teve um gasto de 41 milhões, onde a gente fez modernização e desgargalamento da planta, e com isso a gente conseguiu a ganhar cerca de 10% de capacidade instalada adicional. Então, foi um gasto de 40 milhões, até um pouco maior do que foi o gasto da média dos anos recentes. Mas nesse ano, como a gente não tem gasto nenhum especial, a gente vai gastar em torno de 12 milhões. Qual que é a destinação? É manutenção de planta. Nada.
Rubens Ferreira da Silva, autônomo investidor. Considerando as vendas dos últimos meses, eu presumo que vocês estejam trabalhando com ociosidade. Existe essa ociosidade? Qual é o seu nível na data de hoje?
Obrigado, senhor Rubens. Excelente pergunta. Talvez, se a gente for imaginar como é a maneira de virar o jogo para crescer os resultados de forma sustentável ao longo dos próximos trimestres, é usar essa ociosidade. O número de ociosidade para o ano passado foi tão grande quanto 50 milhões de pares. Tínhamos capacidade para uma produção da ordem de 180 milhões, produzimos apenas 130 milhões de pares. Uma ociosidade é muito, muito importante, de mais de 25%, e nós estamos trabalhando para reduzir essa ociosidade. Como é que nós conseguimos reduzir essa ociosidade? Fazendo mais do mesmo de forma melhor, que é trabalhar na linha de produtos para conseguir produtos que caiam mais no gosto do consumidor. Quer dizer, e pode ser um pouco decepcionante quando eu digo, bom, a gente vai fazer mais do mesmo, mas vamos tentar acertar mais do que acertamos nos últimos meses, mas temos razões concretas pelas quais acreditamos que vamos acertar mais os produtos. Mas, além de fazer mais do mesmo, o que é mais importante é fazer coisas novas. Então, o que eu poderia dizer para o senhor? Existem algumas estratégias específicas que nós temos para os próximos trimestres. Nós não podemos abrir detalhes agora, por questão de competição, mercado, mas estratégias para lançar produtos em segmentos onde nós não somos muito atuantes hoje, mas que podem utilizar mais a nossa capacidade instalada. E, ora, se a nossa planta é muito competitiva em termos de escala, em termos de modernidade, estado das máquinas, no estado da arte e funcionários bem treinados, se a gente consegue usar um pouquinho mais da capacidade instalada, os resultados aumentam muito rapidamente. Quer dizer, um aumento da lucratividade, dos lucros que é alavancado nesse uso da capacidade instalada marginal. Então, eu acho que é uma pergunta muito importante, porque ela está no cerne da possibilidade de mudança. Para conseguirmos resultados maiores ao longo dos próximos trimestres, temos que encontrar formas criativas, factíveis, concretas de utilizar mais a capacidade. Pode ser tanto com produtos inovadores, muito mais caros, de margens boas, ou produtos diferentes. Agora, até de brincadeira, ou fazer bolsas, cintos, coisas nas quais hoje não temos participação relevante. Não necessariamente vamos fazer bolsas e cintos, mas como exemplo, quer dizer, coisas diferentes que possam usar mais a nossa capacidade instalada. Sem dúvida, esse vai ser o grande esforço dos próximos trimestres. Obrigado.
Marco Miller, da GV Consult, da Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, eu queria reclamar que os mapas das estatísticas todos, tais como os da página 19, 20, 37, 39, 47, 52, 53 e 54, todos apresentam seta positiva, porque acredito estejam sendo comparados com 5 anos, e sim, em relação ao ano anterior, eles não são positivos. Então, nos induz num primeiro momento, achar tudo maravilhoso. Quando se sabe que um ano foi difícil, o trabalho foi grande na empresa, mas a realidade é um pouquinho diferente. Mas a pergunta não é sobre isto. A pergunta primeira é se estava previsto algum investimento para acontecer na Bahia que tenha sido cancelado ou nunca existiu isto.
Quanto ao primeiro ponto, eu concordo, é verdade. Esses gráficos, a seta, embora ela esteja correta ao longo dos últimos anos, ela induz a achar que as coisas estão positivas, quando a gente talvez tivesse que ser mais humilde e colocar uma seta até 2013 e outra seta após 2013. A observação...
É o usual, né?
A observação é justa.
Vamos acatar a sugestão.
De certa forma, como tem as barras mostrando claramente que vem caindo, e a gente tenta ser muito pé no chão para reconhecer essas dificuldades e desafios, a gente acreditou que era suficiente, mas é um bom ponto. Aceito. Quanto à segunda pergunta da Bahia, existe realmente...
É a primeira.
A pergunta.
Eu tenho direito a duas, é a primeira.
A primeira ainda. A segunda parte da primeira pergunta... Quanto à planta da Bahia, existe realmente um protocolo de intenções. O governo baiano foi eficiente, muito correto e muito, muito bom negociador em apresentar uma proposta para que implantemos, não implantássemos, para que realmente implantemos, possivelmente no futuro médio prazo, uma planta na Bahia. Essa planta seria muito interessante, ou será muito interessante, quando vier a ser implantada para a Grendene, pois ela está a mais de 1.000 quilômetros ao sul da planta de Sobral, pela mesma estrada onde passam os nossos produtos que vêm para o sul e sudeste do país. Ou seja, a planta de Sobral pode ficar cada vez mais voltada para exportação e a gente ter uma unidade no sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, que faria uma venda mais voltada ao mercado doméstico. Bom, isso dito, por que nós não fizemos ainda essa expansão? Até pela realidade dos fatos, da dificuldade... Do ambiente macro, quer dizer, dos nossos resultados recentes, não quero de maneira nenhuma usar de muleta o ambiente macro. A gente nunca fala, por exemplo, taxa cambial depreciada, dólar muito fraco, porque a gente não quer fazer nenhum julgamento de valor do ambiente macro. O ambiente macro é um dado da equação. Nós que temos que nos adequar ao ambiente macro. Talvez ele tenha mudado muito rápido, em um ano e meio mudou muito drasticamente, o que nos levou a correr um pouco atrás do prejuízo, e estamos até desempenhando muito bem, dada a rapidez da mudança, mas não queremos fazer nenhum tipo de julgamento de valor do ambiente macro. Ele, para nós, é um dado da questão, por mais duro que seja para a empresa hoje produzir bens semiduráveis com a atual taxa cambial, o nível de atividade econômica e nível de juros do Brasil. Mas, sabendo que esses são os dados, o que nós podemos fazer? Estamos nos adequando, tentamos responder algumas perguntas nesse sentido. Só que a realidade dos fatos é que, com esse ambiente, com os resultados que a gente teve, tivemos uma capacidade ociosa de 50 milhões de pares. Então, seria realmente em detrimento dos interesses de todos os nossos acionistas, minoritários, majoritários, e de todos os stakeholders da empresa, quer dizer, no nosso melhor dever fiduciário, a gente não poderia fazer esse investimento agora. Mas esse investimento tem muita lógica estratégica, acreditamos muito nessa nova planta da Bahia, e se houver condições, é muito razoável que a gente venha fazer esse investimento. Vamos tentar então imaginar quando seria esse investimento. Se a gente tem uma queda razoável dos juros no Brasil, e é mais ou menos consensual para todos os analistas financeiros, quer dizer, a gente conseguiu finalmente, como diz o Henrique Meirelles, o swap de 360 dias está realmente refletindo uma queda maior, tem uma percepção de risco muito melhor do Brasil, a gente pode gradualmente estar tendo uma Selic mais confortável. Muitos analistas projetam, inclusive, que essa Selic poderia chegar da ordem de 12% em 2007, final de 2007. Bom, então, se a gente está falando de uma melhora do ambiente macroeconômico, onde o nível de atividade econômica pode gradualmente se recompor, e nós já estamos observando um ganho da massa salarial para a classe C e D, especialmente no Nordeste, mas para o Brasil como um todo, um ganho de massa salarial. E temos ainda um salário mínimo, que impacta especialmente a classe C e D. Então, a gente não quer se permitir a ser positivo quando a vida está tão difícil, mas, sem dúvida, o mercado, para os próximos trimestres, os próximos 2 anos, permite acreditar com certo conservadorismo, mas acreditar que o mercado vai ser bastante melhor em 2007 do que em 2006 e muito melhor do que em 2005. Se isso ocorre, e se nós somos muito sazonais e chegamos praticamente na capacidade instalada no quarto trimestre, mesmo com uma capacidade ociosa muito grande ao longo do ano, nós poderíamos estar chegando no teto da capacidade, ou próximo desse teto da capacidade, no quarto tri desse ano. E se isso ocorre, temos um cenário bastante benigno, bastante razoável, seja no caso de uma vitória do Lula, numa vitória do Alckmin, e que a gente acredita que o ambiente macroeconômico é bastante mais interessante em 2007, a gente pode achar que vamos deixar de vender no final de 2007 por falta de capacidade, com alguma dúvida, mas certamente muito menos em 2008. Então, em algum momento entre 2006 e 2007, a gente poderia estar sim confirmando esse investimento.
Vamos desconsiderar a capacidade ociosa para fazer a próxima pergunta. Se está previsto nos planejamentos da empresa para os próximos meses ou ano a importação de algum produto novo da China, ou se tem, num prazo de 3 anos ou mais, previsto a implantação de uma fábrica na China. Por que a pergunta? Um concorrente, não direto, mas do setor gaúcho, como eu, já está fabricando produtos lá, e a gente sabe o que a gente está falando, e diz que é irreversível. Então, gostaria de pelo menos um speech sobre esse assunto da parte dos senhores, se for possível.
Não, perfeito, essa é uma pergunta muito interessante e até me faz sentir culpado por estar talvez encerrando essa conversa sem tocar nesse assunto, que é absolutamente fundamental. Em primeiro lugar, a China, qualquer empresa, vou fazer aqui talvez em tom de brincadeira, mas envolve uma grande seriedade essa colocação, qualquer empresa que vier fazer uma apresentação nessa APIMEC, de qualquer setor, não apenas de bens de consumo, e que disser, no nosso setor a China não é relevante, vocês podem fazer mais uma ou duas perguntas por educação e vender todas as ações que tem nessa empresa, porque certamente daqui a 10 anos não vai existir. O fato é que a China é hoje o fator mais relevante de todos, para a grande maioria dos setores. Grande maioria dos setores. Especialmente o setor de consumo. E como você consegue lutar com um gigante como a China? Será que o ideal seria juntar forças, fazer investimento, trazer produtos chineses? Bom, então vamos contextualizar um pouco dos dados. A China produz hoje mais de 8 bilhões de calçados ano. Isso é mais de 10 vezes a produção de 800 e poucos milhões da Índia, 700 e poucos milhões do Brasil. Então ela é mais de 10 vezes maior do que o segundo e terceiro produtores do mundo. E qual é a grande vantagem competitiva da China? É mão de obra. E esse setor é tradicionalmente muito mão de obra intensivo. Então a única maneira de sobreviver lutando com a China em um setor como têxtil, calçadista, manufatura, etc., é sendo o maior produtor mundial, o mais baixo custo, o mais competitivo produtor mundial desse setor. Sendo o mais capital intensivo e o menos mão de obra intensivo. Então, dentro de um setor que é tradicionalmente muito mão de obra intensivo, nós somos o menos mão de obra intensivo, que é plástico injetado. Na realidade, você tem dois modelos, quer dizer, sem entrar em detalhes de outras empresas, mas você tem um modelo também da nossa grande competidora, que é o Alpargatas, que é muito pouco mão de obra intensivo, que você tem a borracha estampada. E o nosso é plástico injetado. Mas o modelo, por exemplo, desse produtor, ou de vários outros produtores aí, quer dizer, que você está comentando, é um modelo que tem parte do seu negócio em calçado montado. E o calçado montado, infelizmente, sofre uma grande pressão do chinês, porque o calçado montado tem uma maior participação de mão de obra. Eu vou dar um dado que é importante para a gente ter esses dados todos assim em presença. A Yuyang, aquela empresa a qual nos referimos, que é a maior produtora do mundo, ela faz tênis. É muito eficiente, mas tênis é uma coisa muito mão de obra intensiva. Então, por uma comparação rápida, nós produzimos 130 milhões de pares com 20 mil funcionários. Para eles produzirem pouco mais de 30% acima da gente, 180 milhões de pares, eles têm 275 milhões.
Mil.
275 mil funcionários.
Mil.
275 mil funcionários. Quer dizer, então, é uma desproporção muito grande, não porque a Yuyuan seja... 275 ou 65?
É 265 mil.
65. 265 mil funcionários. Então, uma desproporção muito grande, não porque eles sejam ineficientes, muito pelo contrário. É o produtor mais eficiente do mundo, que produz para grandes marcas como Nike, Mizuno, ASICS, Timberland, etc. Então, se eles são tão eficientes e têm uma intensidade de mão de obra tão grande, por quê? Porque calçado montado, tênis de corrida, essas coisas são muito mão de obra intensivo. Por isso que a gente acredita em fazer o modelo menos mão de obra intensivo do setor, que é plástico injetado. Nesse modelo, nós conseguimos ganhar de chinês na Walmart. Então, dois dados para finalizar esse... Eu sei que tem uma sequência da pergunta, mas dois dados importantes para finalizar isso daqui. Quando a gente faz o nosso calçado plástico e vende, por exemplo, em produtores de muito baixo custo, o nosso custo de mão de obra, que é em torno de 20% do custo do produto vendido, cai para menos de 5% do produto vendido. Por quê? Porque nem sequer a gente tira a sandália injetada do molde e põe numa cabine de pintura e depois coloca numa outra linha de montagem para colocar lantejoulas. Não, a gente tira direto do molde e joga na caixa para mandar para Target, para Payless, para Walmart. Então a mão de obra é menos de 5% do custo. Numa competição dessa, em condições iguais, a gente bate no chinês. Vou dar um exemplo claro. Ganhamos um prêmio, agora pelo segundo ano seguido, como um dos maiores ou melhores fornecedores mundiais da Walmart. 50 empresas ganham esse prêmio. Não 50 calçadistas, 50 empresas de todos os setores. Três calçadistas. Obviamente, dois chineses e a gente. Alguém pode estar pensando aí de maneira jocosa. Bom, só colocaram vocês lá para o chinês não ser dono do lugar, né? Então, tinha que colocar alguém. Pode ser verdade. Então, vamos dizer que se somos o segundo mais competitivo produtor do mundo, depois dos melhores chineses, não é um lugar muito ruim para estar. Alguém pode estar pensando também, bom, mas vocês ganharam esse prêmio em 2004, quando a taxa cambial era 3. Agora a taxa cambial está 2,10. Como é que vai ser a vida? Então vamos fazer a seguinte comparação. Em 2004 nós ganhamos esse prêmio porque nós fornecemos cerca de 25% de um programa de importação de uma linha específica de sandálias. Então uma linha de chinelo de dedo bem simples, chinelo de gasto bem simples, onde a Walmart pretendia comprar cerca de 4 milhões de pares, nós vendemos 25%. Muito barato, em torno de $1.10, $1.15, o preço não vem ao caso, muito barato. Nosso vendedor conversava sempre com o comprador da Walmart, falando, poxa, mas nosso calçado é muito mais bonito, é mais macio, é mais confortável, vem, compra mais da gente, em vez de comprar desse chinês, né? Falou, escuta, rapaz, e eles são bem diretos, né? Escuta, esse negócio de macio, confortável, bonito, design, isso tudo é subjetivo, rapaz, isso aqui não vale nada. Aqui o que vale é o que é objetivo, que é centavo de dólar. E o seu é um centavo de dólar mais caro. Então você vai para casa e vai feliz que você conseguiu vender na Walmart em Bentonville. Então ele sai dali chateado, mas o que a Walmart teve que reconhecer ao longo de vários meses que se passaram dessa conversa é que tem mais uma coisa no mundo que não é nada subjetiva. É velocidade do turnover na prateleira deles. E o nosso vendia muito mais do que o chinês. Resultado, um ano depois, julho do ano passado, pela primeira vez nós conseguimos ter 3 pessoas senior da Walmart visitando nossa fábrica.
Em Sobral, né?
Isso, em Sobral. Quando eles chegaram para visitar, era um comprador de América Latina, um comprador global de calçados, baseado em Hong Kong, naturalmente, e um country allocator, que é uma pessoa que na Walmart, dado o porte muito grande deles, faz percepção de risco intrapaís. Então ele diz o seguinte: nos próximos 3 meses nós podemos comprar no máximo 41% das compras fora dos Estados Unidos, 41% da China, 2,3% do Brasil e assim por diante. Ora, quando eles visitaram a nossa fábrica, eles estão acostumados a visitar fábricas na China e ver um produtor de 10 milhões, 20 milhões de pares com 5 fábricas, 10 fábricas, com todo aquele problema de algumas fábricas relativamente boas no sul da China e outras fábricas no meio da China, que são uma vergonha. Né? Quando viram uma fábrica como a nossa, com capacidade para 180 milhões de pares, com um chão impecavelmente limpo, máquinas modernas, teto alto, bem ventilada, com os funcionários em condições dignas, corretas, trabalhando 8 horas por dia, sabe, com uma cafeteira excelente, um restaurante excelente, condições de saúde, etc., saíram maravilhados. Então eles falaram: escuta, se a gente tem um produto que é marginalmente o mesmo preço do outro, que vende muito mais, com uma fábrica com esse nível de risco de imagem social, ambiental, quer saber? Vamos comprar mais da Grendene, sim. Deram 100% da ordem para a Grendene. E isso foi em agosto do ano passado, quando o dólar já estava tangenciando abaixo de 2,30, indo para 2,20. Ou seja, com o dólar já no patamar de 2,20, 2,30, nós conseguimos ganhar 100% de uma ordem na Walmart, tomando market share de chinês. É tão competitivo quanto nós estamos.
E o senhor não ia contar essa história?
Pois é, eu me senti culpado de deixar, eu não quis me alongar tanto. Me senti até envergonhado aqui de sair sem contar essa história.
Eu teria mais 2 perguntas.
Não, ó, nós não. Estamos com o tempo, se você puder consolidar em uma só, Marcos, por gentileza.
Eu posso mudar de sandália para avião?
Pode.
O avião que o presidente passou para pessoa física é o grande ou o pequeno?
É um avião, nós temos um avião pequeno, que é totalmente depreciado, é parte do Falcon, patrimônio. Né? Mas ele passou grande, que é o Falcon 2000, que é um avião, como você bem está perguntando, um avião da Marcel Dassault, que é capaz de ir daqui aos Estados Unidos sem reabastecer, é um James Bondian plane.
Não desce em Sobral.
Não desce em Sobral,
exatamente. O outro tem que ficar esperando para levar ele de Fortaleza a Sobral, eu soube isso, exatamente, estudando para vir nessa reunião. Mas eu queria perguntar sobre royalty, então. Eu não vou perguntar sobre o avião. Os royalties pagos, eles têm se mantido, independente da depreciação do dólar, no mesmo patamar. A quanto monta somente os royalties? Porque nós não temos aqui o relatório completo, mas é uma informação relevante. E se é previsto se manter esses números para os próximos anos?
Pois é, uma boa pergunta. A gente não quebra detalhe muito grande dos royalties por uma coisa muito simples. Débora Seco vai perguntar por que o Guga Kilton está ganhando mais do que ela, Adriane Galisteu, mais do que a Aline Moraes e assim por diante. Então a gente não abre muito esse detalhe.
Não nesse nível de detalhe, mas global.
De forma geral, pode dizer para vocês a seguinte informação. A celebridade que mais recebe da Grendene é a Gisele Bündchen.
Ela é uma perna longa?
Não. É uma perna longa, mas é a modelo. Ela recebe menos de 10% das vendas. Então, o royalty, que é percentual em relação às vendas, em geral, para a maior parte das celebridades, das licenças, é percentual. Então, a celebridade que mais recebe, Gisele Bündchen, recebe bem menos de 10%. E, em geral, as outras celebridades recebem bem menos do que Gisele Bündchen. E as licenças recebem menos do que celebridades. Então, uma licença, por exemplo, Disney, ou Hot Wheels, ou Barbie, ou Hello Kitty, é bem menos do que uma celebridade, por exemplo. Então, isso dá uma ideia da ordem de grandeza. E a primeira parte da pergunta, sim, isso tem sido estável ao longo do tempo como proporção da receita.
Bom, então, para encerrar a nossa reunião, eu lembraria a todos para preencher o questionário de avaliação, lembrando a todos também que nós estamos com uma pesquisa sobre EBITDA, e passo a palavra para a empresa para encerrar a nossa reunião. Gostaria de falar?
Bom, eu falei muito pouco, mas é um prazer estar aqui com vocês e agradecemos mais uma vez a presença de vocês todos aí. E mais uma APIMEC, que é a segunda APIMEC que nós fizemos, né? 100% de APIMEC, não é? E, evidentemente, o Marcos muito bem colocou a situação da empresa, o que se realizou nos últimos anos, os resultados dos últimos semestres, enfim, a perspectiva desse ano todo. Estamos muito confiantes que esse ano, efetivamente, vai ser melhor do que o ano passado. Acho que a economia, de certa forma, está melhorando. Já assimilamos a queda do dólar também, já nos adaptamos a isso tudo, não é? E muito obrigado pela presença de todos vocês.
Muito obrigado a você.
Obrigado.
E gostaríamos de convidá-los para o coquetel aqui ao lado, por favor.